Está na hora de avaliarmos e pontuarmos os protagonistas da atualidade no E o Vencedor É. Hoje, a análise é feita pelo Rui Pedro Antunes e pelo Carlos Diogo Santos, que se juntam ao José Manuel Fernandes, à Judite França, ao Júlio Magalhães, que está no Porto, e também ao João Alexandre. João.
E ontem foi dia de Conselho de Ministros, mas o Governo lá vai dizendo que eventuais novas medidas de restrição por causa da pandemia de Covid-19 são mesmo depois da reunião da próxima semana no Infarmed. E é a propósito desse encontro, que pode ser essencial também para as próximas semanas, e a propósito desse encontro que quero falar o Rui Pedro Antunes. Bom dia, Rui Pedro, é por ti que vou começar a edição de hoje de E o Vencedor É, para te perguntar desde já quem é o teu vencedor ou o teu vencido.
Como é que tu sabias disso?
Tenho aqui uma informação privilegiada.
Meu Deus, não me digas que foi a Câmara de Lisboa que te enviou esses dados pessoais.
Não posso confirmar.
Ok, está
não
tudo bem.
Não confio nem desminto. Olha,
queria dar um 10 ao Governo, porque não se percebe muito bem o que é que o Governo quer fazer. É algo que não se consegue perceber. O Governo nunca, como vem a reunião do Infarmed, continua com uma narrativa de abertura, mas sem se perceber o que vai dizer. Parece que ontem foi o dia com mais mortes do que em 4 meses, foram 16 mortes, mas depois no Conselho, no briefing do Conselho de Ministros, as indicações que tivemos foi até de alguma abertura, não é? A matriz já parece ter uma escala de degradez tão grande que aquilo, há dias falávamos aqui de pantones, eu já não sei que pantone de vermelho é que existe, mas são de facto vários tons, e a ministra Mariana Vieira da Silva disse que falou num vermelho menos denso, portanto já não é vermelho, já há ali vários tons de vermelho. Além de que isto dá sinais de abertura, e António Costa esta semana falou de libertação total. Eu não sei se vocês têm ideia do que é que será a libertação total.
Não.
Pois também não. Para mim, como, citando aqui Joe Biden, é qualquer coisa deste género. É que António Costa fala disto, da libertação total, e toda a gente pensa logo no Freedom Day.
Resta saber também se António Costa já escolheu a banda sonora para esse momento de libertação total lá mais para a frente.
Mas depois não se decide nada, isto não é de agora, é sempre que há uma reunião do Infarmed marcada, não se percebe muito bem para que lado é que o Governo vai. Percebe-se que há uma expectativa de abertura, mas nunca se percebe bem para onde é que vai. E é uma coisa muito curiosa, é que parece que não dá jeito no verão, não é? No inverno temos ali reuniões do Infarmed quase de 15 em 15 dias. No verão tornam-se um bocadinho religiosas, não é? Há reunião quando Deus quer. E eu não percebo isto. E depois, quando há essa reunião marcada, até lá não se decide. Portanto, dá a ideia que o país podia estar, foram 16 mortos, mas se fossem 32, esperava-se na mesma por terça-feira, porque até lá o vírus também não continua, não é? O vírus pode esperar muito bem até terça-feira, se já esperou até agora, pode esperar até terça. E, portanto, faz-me lembrar um bocadinho o À Espera de Godot, que costumam dizer sobre a peça, que é aquela peça onde nada acontece duas vezes. E assim é, estas medidas, nada acontece duas vezes. Portanto, eu estou com um 10 porque eu não consigo perceber para que lado é que o Governo vai. A expectativa é, de facto, de haver um levantar das restrições e das medidas, e portanto está toda a gente a sonhar com estes despacitos. Eu fiz aqui um movimento, vocês não sei se lembram, uma vez, junto à comunidade latina, Joe Biden fez isto e juntou ao microfone o Despacito. Isto foi uma forma muito rudimentar, peço desde já desculpa a quem estava a ouvir, mas lamento, estava só a citar e a imitar e a mimetizar um momento do Presidente dos Estados Unidos, portanto não achem que fiz isto de ânimo leve, mas de facto é esta questão, não é? Ninguém sabe para onde é que o Governo vai, e por isso é um 10, porque eu não sei se o Governo vai tomar uma decisão ou outra, mas há esta expectativa sempre de esperar pela reunião do Infarmed, e eu acho que é importante a reunião do Infarmed, mas se é tão importante, porque é que não há mais vezes, e porque é que tem que ser um ponto. Parece que mais uma vez o que o Governo procura ali é uma validação, um carimbo científico para coisas que já quer fazer, porque já tem que estar a prepará-las, mas
e que já as disse, não é?
Tem medo de tomar essas posições.
Já tem que estar a prepará-las, é um bocadinho, estás a ser muito generoso, pá. Olha que a preparação não para, nós temos sido mais improvisação.
José Manuel Fernandes, é possível perceber para onde vai o Governo, ou é preciso continuar nessa espera que já vai longa?
Bem, eu acho que a espera vai longa, acho que a indefinição tem sido muito grande e, sobretudo, há muito tempo que eu defendo que as reuniões de Infarmed não são um fórum adequado para este tipo de deliberações. Aquilo não se, basta estar. Aquilo é uma sessão de esclarecimento, vamos lá ver. Aquilo é uma sessão de esclarecimento, aquilo não é uma reunião científica. Uma reunião científica é uma reunião de trabalho, é um sítio onde sentam pessoas que levam naturalmente as suas informações e depois discutem entre elas qual é o caminho a seguir. Não é um sítio onde aparecem cientistas desconexos, às vezes com posições que nem sempre são totalmente coincidentes, atiram ali para cima da mesa, depois os políticos fazem umas perguntas, as perguntas às vezes são respondidas, quando não são respondidas os políticos saem de lá muito irritados. Aquilo foi imaginado para uma altura em que tudo era consensual, portanto, e aquilo fazia parte do espetáculo. Agora, ninguém é capaz de dizer que o espetáculo acabou, quer dizer, que é tempo de fechar o teatro, que não faz nenhum sentido manter aquele tipo de reuniões e, sobretudo, achar que podemos ficar à espera daquele tipo de reuniões para decisões que têm a ver com a vida das pessoas, porque há muita gente que tem que tomar decisões, há decisões a tomar relativamente, por exemplo, às escolas, há decisões relativamente a tomar a todas as empresas que dependem do verão. Essas provavelmente já estão, muitas delas já viram o verão ser estragado e têm consequências trágicas para um setor importante da nossa indústria, que representa muito do emprego e muito da riqueza nacional, que é o setor turístico, mas que ficam na expectativa de uma reunião do Infarmed, quer dizer, só para tentar construir um consenso que é natural que não exista, quer dizer, vamos lá ver, não existe, primeiro, consenso entre os cientistas, está na cara, digamos assim, como costuma dizer, que esse, nunca existe, não, que esse não existe, que os cientistas têm diferentes aproximações e, portanto, podem dar explicações, mas a seguir as decisões têm que ser dos políticos.
E já agora, José Manuel Fernandes, deixa-me só recordar aquilo que disse o Presidente da República há cerca de um mês, que é, aos eleitos cabe governar, cabe decidir, e aos especialistas cabe chamar a atenção para o juízo que as pessoas devem ter.
Exatamente, eu acho que é exatamente isso, quer dizer, eu, por exemplo, agora o Reino Unido tomou uma decisão, nem todos estão de acordo com ela, já houve abaixo assinados na imprensa inglesa a dizer que não estão de acordo que houvesse tanta liberdade neste momento em Inglaterra, no Reino Unido. É prova de que, mas há outros que não, há outros que acham que até devia ser mais depressa. Neste momento temos muitos médicos, a ordem dos médicos, temos inúmeros cientistas a dizer que esta matriz de risco não faz sentido nenhum, é uma fantochada, e portanto já tivemos que ter abri-la para cima, quer dizer, já não é um retângulo, agora é uma coisa assim um bocadinho esquisita que ali está, o vermelho já não vale nada porque já, então ontem era uma ridícula os tons de vermelho, quer dizer, em princípio aquilo no sítio em que está com incidência, nunca devia estar vermelhão, mas não, como se desceu um bocadinho o RT, já está menos vermelhão, apesar de estar lá nos píncaros de incidência. Porquê? Porque a métrica de incidência não é a métrica mais adequada nesta altura, toda a gente diz isso, e ainda há pouco demos a notícia de que a vacinação poupou 700 mortes só em 2 meses e meio. Ora, isto faz uma diferença, não é? Portanto, se poupou 600 mortes, quer dizer que poupou não sei quantas camas hospitalares, não sei quantas camas de cuidados intensivos. Mas precisámos de 2 meses e meio para perceber isso. 2 meses e meio para perceber isso. Precisámos de medidas que estão desconexas, como aquelas que estão atualmente em vigor, pessoas baralhadas, e um governo que tem um discurso que já nem sequer é coincidente com o Presidente da República e todos à espera de uma reunião, que, como eu disse, não é uma reunião de trabalho própria, como deve ser, é uma reunião de espetáculo, que é a reunião do Infarmed.
Carlos Diogo Santos, creio que também tens algo a dizer sobre essa reunião.
E, portanto, eu não posso dar 10 como o Rui, o Rui Pedro, que acho que foi muito generoso. Eu nisto vou mesmo, já estou tão farto, tão cansado de falar das reuniões do Infarmed, que vou para o chumbo direto.
A verdade é que parece que a última já foi há muito tempo. Rui Pedro, então, tinhas algo a dizer?
Eu citei Fonzi, pus Fonzi, e o Zé Manel temos que registar que cantou aqui um bocadinho de Fafá de Belém, que é vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhão.
Recordando também alguém que durante muito tempo esteve nos nossos ouvidos, e não apenas nisto, mas também quando falávamos de futebol. Ora bem, Carlos Diogo Santos, também querias falar um pouco sobre a reunião do Infarmed, quem é o teu vencedor ou o teu vencido, e aproveito para te perguntar também se já conseguiste este ou não perceber por aquilo que foi, por exemplo, ontem a explicação dada pelo Governo depois da reunião do Conselho de Ministros, o que estará aí por diante durante as próximas semanas? É possível já perceber alguma coisa ou nem por isso?
Oh, João, eu começo por uma nota também mais baixa do que a do Rui, porque, como ele diz, de facto este zig-zag não se entende. Eu não acho que seja de facto mau esperar por ouvir especialistas, mas de facto esperar dias e dias, semanas, por uma reunião que, como o Zé Manuel diz, nos termos em que está pensada, já não faz qualquer sentido e já parece quase um evento apenas para se ir lá dar umas opiniões e sair de lá e cada um fazer o que quer. Isso não faz sentido. A matriz de risco, de facto, eu não percebo a preocupação que aqui tem sido colocada com as cores. Eu, como daltónico, para mim a matriz de risco está ótima, não vejo qualquer problema, eu nem vejo onde é que está a bolinha, mas portanto parece que há um problema, não é, para vocês, para quem consegue ver as cores, que aquela matriz não faz, já não responde, já não permite que se tire dali grandes conclusões. E o Presidente da República já falou sobre a necessidade também de inserir estes novos elementos. A Ordem dos Médicos fez uma proposta que vai ao encontro, aliás, daquilo que Marcelo defendia, com dados como internamentos, o número de mortes, que era fundamental para se perceber então qual é que é o ponto em que o país está. E, portanto, nós estamos, desde dessa apresentação da proposta da Ordem dos Médicos até à próxima semana, com o país a piorar, e à espera desta reunião. Ontem o Conselho de Ministros voltou a não tomar decisões também à espera desta reunião. Eu não acho que seja mau ouvir especialistas. O que me parece é que até agora o Governo nem sempre ouve especialistas, ouve quando quer, quando não quer tomar as decisões, e portanto não percebo esta fixação agora com a reunião do Infarmed da próxima semana. E também fica sem perceber se não era possível ter um entendimento daquilo que os peritos acham, por exemplo, sobre a matriz, mas também sobre outras temáticas, ainda antes desta reunião acontecer, aliás, como o Zé Manuel também estava a dizer. Esta semana, e a propósito da importância que o Governo dá àquilo que os peritos defendem, também não podemos passar ao lado da vacinação dos mais novos, que tem sido sempre dito que é preciso ouvir os peritos quanto a isso. Houve peritos que entregaram um parecer sobre a vacinação das crianças dos 12 aos 15 anos. O Observador, aliás, noticiou isso, dizendo que defendiam que fosse apenas as crianças com comorbilidades nessas idades, e o Governo depois vem dizer: bom, mas estamos preparados para vacinar todos, vamos ver, e portanto parece que não está satisfeito com esta posição dos peritos, e portanto vai um pouco ao encontro daquele zig-zag: ouve-se os peritos quando dá jeito, não se ouve quando não dá jeito. E às vezes é apenas para tomar as decisões que se quer, mas empurrar para os peritos a responsabilidade da decisão, como o Rui dizia.
E qual é
deixa-me
a tua...
só dizer que, o Carlos falta dar a nota, sei, João, mas deixa-me só dizer que o Governo de António Costa foi um visionário quando não mudou o Infarmed para o Porto, porque imagino que era ter que ir agora estas vezes.
E a pegada, qual seria a pegada, certo, e o impacto ambiental também destas reuniões, até porque a maioria dos envolvidos acaba por estar também na cidade de Lisboa, onde se encontra a sede do Infarmed.
Carlos, seria mais Santos, pela pegada, não é? Não é pelo tempo que demorariam a chegar ao Porto.
E é preciso ter cuidado também com o excesso de velocidade, como já percebemos. Vamos então à pontuação.
Sim, eu daria um 8, não é? Porque acho que este zig-zag não merece uma nota positiva.
Avançamos então para a Judite França, que quer abordar aqui um tema sobre o qual já falámos também esta manhã, que tem que ver com uma carta que foi entregue pela UGT ao Primeiro-Ministro António Costa. Aliás, a UGT que ontem teve muitas iniciativas, reunião do Secretariado Nacional, houve uma concentração junto à residência oficial do Primeiro-Ministro António Costa, e depois essa carta que é uma carta bastante dura, Judite França. Quem é o teu vencedor ou vencida aqui?
O meu vencedor é Carlos Silva. Acho que vou dar a melhor nota que alguma vez dei neste programa, Dizendo mais, Carlos Silva tinha prometido isto há mais de um ano. Ele dizia, não me vou embora sem dar um murro na mesa. Ora, cá está, um belo murro na mesa. Porque o que diz Carlos Silva é que o primeiro-ministro e o governo têm estado, de alguma forma, muito pouco atentos aos sindicatos da UGT. Desconsideram o diálogo, os ministros basicamente reúnem porque sim, mas não estão disponíveis para acolher as opiniões da UGT, para discutir, para chegar a consensos. Basicamente aquilo que Carlos Silva diz é que os sindicatos são uma espécie de verbo de encher para o Partido Socialista, o que não deixa de ser em si, enfim, um contrassenso, mas também dá para fazer uma piada sobre o Partido Socialista desconsiderar sindicatos, enfim, não faz muito sentido. Claro que, aqui podemos fazer um parênteses, o PS mais parece próximo da CGTP do que da UGT. E da CGTP sabemos que é por uma questão de conveniência quando há de novo um orçamento para aprovar, e sabemos que a CGTP está à mão do PCP. Ora, a UGT é afeta ao Partido Socialista, o Carlos Silva tem, por inerência, presença nos órgãos do partido. Aliás, já não é a primeira vez que correm rumores de que depois dessas reuniões no Rato, Carlos Silva, que se ouve dizer que Carlos Silva foi crítico, etc. Chegou-se a falar da possibilidade de uma recandidatura em 2017, ou seja, após a recandidatura de 2017, e Carlos Silva disse que não, porque não tinha o apoio do Partido Socialista nem de António Costa. Portanto, as relações estavam azedas, agora não estão azedas, agora estão, pronto, estragadíssimas, não é? Quer dizer, porque agora lembrei-me das vossas sopas azedas e da Vichy Soares, mas
isto... É daqui a pouco, podes fazer a promo.
Posso passar a promo. Daqui a pouco, à uma da tarde, Vichy Soares, a não perder. Mas esta sopa, tá, não sei se a sopa pode ter bolor, mas se pudesse, tinha, de certeza, porque Carlos Silva diz, os ministros fazem isto, o exemplo vem de cima, portanto, Sr. Primeiro-Ministro. Porte-se como deve ser com os sindicatos e com o sindicato do UGT, com os sindicatos que formam a central sindical. E depois tenho um reparo sobre os fundos europeus e sobre o pote, que não vai, não, quer dizer, vai ficar como uma frase para os próximos tempos, porque de alguma forma Carlos Silva dá ali um pequeno toque à questão daquela frase célebre de já posso ir ao banco, de António Costa para Ursula von der Leyen, que foi aquela frase célebre e muito elegante, aliás, e aquilo que diz Carlos Silva é vamos falar de coisas sérias, vamos falar, aliás, de coisas que deveriam ser gratas a este governo, que é, vamos retomar os valores das indemnizações por despedimento pré-troika, vamos impor limites ao setor privado nos despedimentos e rescisões, ainda por cima, sobretudo num país num momento difícil, em que o país atravessa, retoma económica vai ser lenta, portanto...
Mas como é que podes, desculpa lá, Judito, mas como é que podes impor esses limites ao setor privado se estás a fazer os experimentos, estás a fazer na DAP?
Mas eu não posso. O Carlos Silva...
É um dos problemas...
Sim, mas o Carlos
Silva
fala da TAP.
O Carlos Silva chama a atenção, é que quem dá o exemplo da TAP, depois a seguir tem dificuldade no resto, não é?
Com certeza, mas ele fala especificamente da TAP, não é? E aquilo que é curioso é que estamos a falar de um governo e de um Partido Socialista que tanto se bateu na altura da Troika, exatamente por estas questões. E agora que está lá há 6 anos não fez nada, portanto. E depois faz esta questão no final de dizer que os abutres já rondam o pote dos fundos europeus, tal é a ganância, a avidez que se faz sentir quando se fala em dinheiro da Europa. Ora, aquilo que diz Carlos Silva é, têm esse dinheiro, aproveitem também para fazer alguma coisa de bom em relação aos trabalhadores e às empresas. Quer dizer, pronto, eu de facto acho que Carlos Silva esteve muito bem aqui.
De alguma forma, Carlos Silva também a sublinhar muito essa ideia de que aquilo que está a acontecer também na Assembleia da República, as negociações entre o PS e o PCP, o grupo parlamentar do PCP, está de alguma forma a minar aquilo que diz Carlos Silva, são as conquistas, ainda que algumas possam ser entendidas como pequenas pela UGT, no âmbito da concertação social.
Eu acho que aqui tu tens aí essas duas linhas de pensamento, não é? Por um lado a CGTP e o PCP, que é uma questão, enfim, mais política e da enfim, desta habilidade com que se faz a política no Parlamento, a política de bastidores e, enfim, e de acordos, mas aqui tens uma coisa muito mais clara, que é: quem é que defende os trabalhadores? Quem é que defende os trabalhadores da função pública? Quem é que defende aquilo que a UGT, em concertação social, passa a vida a explanar? Devia ser um governo PS. Porque, partindo do princípio que, enfim, que normalmente o Partido Socialista e a esquerda em geral parte, que é o PSD ou o CDS não defendem os trabalhadores. Portanto, partindo desse princípio, que é uma, pronto, uma coisa que se convencionou há 40 anos e assim se mantém, pelo menos durante mais uns anos, depois deve passar. Agora, neste caso, Carlos Silva tem toda a razão. Carlos Silva diz: ninguém nos liga nenhuma e nós fazemos parte desta grande família socialista. Além disso, vem aí o dinheiro da bazuca, cuidado que já aí anda malta, e portanto, da mesma forma como eu há pouco dizia isso ao Miguel Pinheiro, da mesma forma como foram apontados os especificamente os ministros que andam a menosprezar a UGT, espero que da próxima, se isto cair em saco roto, como deve cair, espero que Carlos Silva, antes de se ir embora, tinha prometido um murro na mesa. Isto já é um belíssimo murro. Pode ser que parta à mesa quando disser quem é que ele considera que anda a rondar o pote dos fundos europeus.
Judito, vamos à pontuação.
Carlos Silva leva um 18.
18?
Melhor nota que
uma
excelente vez dei.
Nota. E vamos avançar para o Júlio Magalhães. Júlio, mais uma vez, muito bom dia. Queres falar sobre a economia e o mundo empresarial para dar uma nota positiva ou negativa?
É mesmo isso, para dar uma nota negativa. Às sextas-feiras costumo aligeirar, hoje até tinha aqui uma bela história para vos contar sobre política, mas fica para a próxima. No próximo também começa mais ou menos o verão e conto essa história.
Quer dizer, agora uma pessoa fica a pensar o quê? Não, pelo menos o tema,
É um aperitivo. Tem que fazer uma vaga de fundo para eu contar a história também. Não, e não conto porque ontem estive com dois empresários que me deram uma informação que eu achei mais importante dar lá aqui. Não sei se já sabem também, mas pareceu-me importante. Há uns anos esta parte, o mercado americano tornou-se num mercado muito apetecível para as empresas portuguesas e muitas conseguiram entrar no mercado americano através de feiras e contactos, negócios, etc. Há muitas empresas nos vários setores que hoje têm no mercado americano uma grande almofada financeira. Acontece que esta é a altura de feiras nos Estados Unidos e essas empresas, e hoje os portugueses quase não podem ir, mas isto afeta a União Europeia, não afeta só Portugal, mas estamos a falar da nossa realidade, que é uma realidade que está muito a preocupar os empresários portugueses, que é a seguinte: os americanos decidiram agora, há pouco tempo, que para ir para os Estados Unidos é preciso obter uma autorização, um visto, que demora 20 dias a vir uma resposta. E já avisaram que de turismo, para ir em turismo, nem sequer há conversa, não vale a pena pedir vistos porque ninguém vai em turismo para os Estados Unidos. Mas em trabalho, e isso é autorizado, trabalho a irem, autorizaram a irem em trabalho, mas puseram restrições. E as restrições são tão somente estas, vou ser muito rápido, que é qualquer empresa ou qualquer cidadão da União Europeia, e Portugal está incluído, para ir aos Estados Unidos em negócios, em trabalho, tem que estar 14 dias antes fora do espaço europeu, ou seja, só entra nos Estados Unidos depois de estar 14 dias, imaginem, no México, na Colômbia ou noutro país qualquer, desde que não seja nenhum país da União Europeia, e em Londres, também pode estar 14 dias em Londres, e só depois de cumprir esses 14 dias é que pode então viajar para os Estados Unidos para negócios. Ora, isto quer dizer que ninguém vai, porque para além do prejuízo e para além do tempo que isto acarreta, isto cria um obstáculo tremendo às várias empresas da União Europeia que têm negócios com os americanos, e claro, isto cria um benefício tremendo, sobretudo para Londres, que saiu do espaço europeu. Hoje Londres tem o seu carril próprio e, portanto, há aqui um bloco, Estados Unidos, Londres, que está a fazer o seu caminho económico e a ignorar completamente a União Europeia. Isto vem ao encontro daquilo que já se tem dito muito, a pouca força que a União Europeia continua a ter, face a dois blocos, que são os americanos, neste caso também os ingleses, e a China, e a União Europeia, como sempre, a ficar para trás. Não é por acaso que na última Cimeira Europeia a Índia foi um dos objetivos da União Europeia, porque pode ser mesmo esse caminho, em face daquilo que são estas restrições dos americanos, e para aos quais a União Europeia continua a ter muito pouca força, muito pouca união, muito preocupada com o Covid, muito preocupada com a burocracia também e com as normas que é preciso cumprir, pouco elástica e a prejudicar, claro, as empresas. E os empresários portugueses estão a passar um mau bocado e vão passar um mau bocado precisamente porque esse mercado americano, que é hoje uma belíssima almofada naquilo que diz respeito à exportação, não existe, não pode existir, porque, como devem calcular, ir em trabalho aos Estados Unidos, mas antes ter que estar 14 dias fora da União Europeia em qualquer um país para depois poder entrar nos Estados Unidos, isto torna quase inviável os negócios. E por isso era só para dar uma nota negativa à União Europeia, continuar a demonstrar uma fragilidade gritante em relação àqueles que são os grandes blocos económicos, que a União Europeia também devia ser.
E para Portugal também muito difícil esta situação com essa relação histórica com os ingleses.
Como é óbvio, os ingleses com o carril próprio agora e com esta abertura americana estão a fazer de novo um bloco, só eles, que deixa a União Europeia ainda mais fragilizada. Vamos ver o que acontece. Portanto, nota negativa neste caso, não para os americanos, estão a fazer o papel deles, já sabe como é que isto funciona, mas para a União Europeia, que de facto devia ser mesmo uma união de facto e devia ter uma força muito maior do que aquela que tem em função dos países que representa.
É com este olhar do Júlio Magalhães para essa relação entre Londres e Washington que terminamos a edição de hoje de E o Vencedor É. Estamos de regresso, senhoras e senhores, na próxima semana com mais pontuações e também mais protagonistas.